Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica! Na sua quarta-feira, estamos de volta com o programa 302, diretamente do Rio de Janeiro. Nunca falo isso, diretamente do Rio de Janeiro, né? Eu acho tão chique, diretamente do Rio de Janeiro.
Só pra relembrar.
É, e essa cidade maravilhosa, né, gente? Nenhum problema, zero nada acontecendo, entendeu? Zero Covid.
Ricos.
E nada, ó, política nos trinques. Covid já passou, tá?
Estamos
hoje, quarta-feira, né, dia 9 de setembro. Todo mundo sabe que segunda foi feriadão maravilhoso. A gente tá gravando no domingão aqui, um sol... Praia lotada, Covid já foi, gente. É só pra avisar, que eu gosto, né, de avisar.
Ô, mas... tá gravando na praia.
É, você tá parecendo o locutor da Jovem Pan. Galera, tá bombando.
Ai, não fala isso, Heitor, meu sonho. A gente vai falar de trabalho aqui hoje, né? Vou até falar sobre isso também. Bom gatilho que você me deu agora.
Eita.
Mas, nós estamos aqui, cada um na sua casa, né? Porque a gente tem medo, sabe, gente? Aí a gente não fica meio que junto mais. Só quando tiver a vacina mesmo. A gente vai tomar vacina, hein? Tem gente aí que não tá querendo tomar vacina. Um em cada quatro brasileiros dizem que não vão tomar a vacina. Olha que maravilhoso.
Ué?
Então, vai ficar com Covid mesmo, né?
Eu não acredito na vacina.
É, já falaram que isso é tudo invenção. Vou botar um chip. Vou deixar botar o chip em mim, tá? Vou deixar. E aí,
o chip
gente...
comunista da Rússia,
isso.
Né?
Verdade.
Gente, sempre quando alguém fala que não vai tomar vacina, eu lembro daquele documentário da Netflix da Terra Plana.
São todos amigos, essa galera, são todas amigas. Bom, aqui tem Thiago Arzacon, como vocês já devem ter percebido. Tem aqui comigo também ela, Mariana Perialdi.
Oi, galera, tudo bom?
Tudo bem.
Também que animação, Mariana.
Linda, gostosa, tudo de bom. Mulher rosa, sensata.
Beijo, gente. É que é domingo, né? Eu tô de mudança pro apartamento pior, então é triste,
Eita.
Sabe, gente?
Mariana está de ressaca, né? Na verdade.
Quem Força me dera, guerreira. Quem me dera, quem me dera.
Força. Muito bom. Bem, é também isso. Está aqui Heitor Gomes.
Epa!
Meu Deus do céu.
Oi? Tá gente, cada abertura agora ele vem de uma forma, né? Então fiquem ligados. Semana que vem ele já preparou uma entrada que vocês nem imaginam.
É o meu momento.
Isso. Também tem Matheus Benevenuti.
Que isso, gente? Tudo bom com vocês?
Tá vendo? Um contamina o outro.
As pessoas me julgam porque eu não tô animada. E olha esses garotos, eu mereço isso.
Tá compensando, né? Tem que dar uma equilibrada.
Eu quero animação. Hoje é quarta-feira.
Não me critique, inédito. Muito
caralho,
bem.
Caralho, é quarta-feira.
Isso mesmo. E não deixem de compartilhar a gente nas redes sociais, tá bom? Lá pelo arroba não me critica no Instagram. Aproveita e já vai lá e compartilha a capa deste programa pelo seu podcast, pelo seu, como é que é? Agregador, quase esqueci, ó. Agregador favorito. Em breve a gente vai estar no agregador, gente, vocês nem imaginam. Em breve.
Fica aí, ó, novidades.
Só deixo isso aqui pra vocês. Em breve vocês vão ouvir a gente só por um lugar.
Ah, e faz, faz um negócio importante também. Segue o nosso feed no seu agregador. Vai lá, aperta o botão de seguir pra você ser avisado quando teremos novos episódios.
Olha que massa.
Isso.
Muito bem.
Gente, a gente tá em tudo, tá? Spotify, Deezer, não tem desculpinha, só procurar.
Isso aí. Falta só um, né, Matheus?
Só
em breve.
Só um que a gente tá tentando. Depois vocês vão ficar sabendo, espero.
Depois desse, esquece todos. É só isso que a gente diga, diz, tá? É só isso. Bom, então hoje temos convidados, sim senhor, não é porque estamos cada um na sua casa que a gente não vai continuar com os nossos convidados maravilhosos, e é claro que neste programa teremos sim ele, Darlan Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Nome Critica.
Olá, parceiros, muito obrigado por estar aqui, eu estou muito feliz, e é isso.
Você também está muito feliz, fique à vontade.
Ele tem a voz perfeita para podcast.
Também é. Já fez podcast, Darlan?
Nunca, minha primeira vez. Oh. Perdendo a virgindade.
Muito bom ter você aqui. Quem quer falar, Heitor?
Achei a voz dele meio Channel 3, assim, meio chique. É,
aumenta o volume.
Aumenta que é isso, volume. Na Rio de Janeiro, não.
É, também acho. Coloca o fone bem lá dentro do seu ouvido para você ouvir com perfeição todas as vozes. Muito bem. Bom, Darlan é figurinista profissional, né? Também é figurinista na Globo, né, Darlan? Vai me ajudando.
Sim, exatamente. Eu trabalho isso. Por fora, trabalho, sou de stylist também e trabalho na Globo. Tem essa vida tripla.
Olha que sensacional, sensacional. Já faz novelas, já fez Caldeirão, se joga, não é isso, Darlan?
Exatamente. Agora eu tô nesse desafio de fazer a primeira novela da minha vida, assim.
Nossa.
E é claro, eu sou figurinista auxiliar e tenho uma equipe inteira acima de mim, me ajudando. Mas eu tô, só de fazer parte desse projeto tá incrível.
Imagino. Novela, próxima novela depois de Amor de Mãe, né?
Exatamente. Isso. Vai se chamar Um Lugar ao Sol.
Um Lugar ao Sol.
Exato.
Muito bem.
Cara, eu acho muito maneiro, porque as pessoas têm muito essa impressão do Rio de Janeiro, né? As pessoas que são do outro lugar do país, que acham que, tipo, nossa, o Rio de Janeiro, você tá andando na rua, e aí você vê um artista da Globo, que sei lá o quê. Aí o episódio, tipo, o Thiago, inclusive, começou hoje, lembrando que a gente tá no Rio. Aí tá muito Rio, tipo, uma profissão que só tem no Rio.
Sim, pode crer, pra trabalhar com novela, a gente encontra artista a cada respiração. Você vê, assim, é surreal, na verdade, você não vê o tempo todo.
Cara, você tem que fingir normalidade quando vê gente famosa nos corredores, assim?
Sim, não, é muito interessante isso, porque eu prometi, assim que eu entrei, eu prometi que eu não ia tratar ninguém com deslumbre, e a primeira pessoa que eu vi foi, nossa, ela não pode ouvir isso, mas foi Giovanna Antonelli. E eu tinha.
Nossa, ela pode ouvir sim.
Já pensou isso? Não, mas
ela tem que ouvir.
Eu tinha feito um trabalho na faculdade sobre ela, sobre o quanto ela é influente na TV, com figurino. E foi a primeira que eu vi. Foi literalmente a primeira. Eu tava no camarim e ela passou por mim e disse oi. Tipo, super sim. Tipo, algum sorriso. E aí eu olhei pra cara dela e não falei nada. Tipo, caraca. Foi bem surreal, mas assim, a gente vê o tempo todo e tem que agir com normalidade, mas é um pouco estranho no começo, assim.
E não é sempre que a gente vê uma pessoa admira, né? Legal, fala.
É.
E o engraçado é que ela só tava sendo simpática, tipo, simpática não, educada, tipo, oi, tudo bom?
Fez o mínimo.
Era
o
que você espera, exatamente, sim. Muito bom. Mas como foi pra você, você sempre sonhou em ter essa profissão, você caiu de paraquedas nessa profissão, como é que foi?
Então, sempre foi um sonho de moleque, olha só, as crianças querendo o quê? Ser jogador de futebol... Sim. Ser princesa, e o meu sonho sempre foi trabalhar com roupa, sendo que eu nunca desenvolvi isso a fundo, né? E aí, com o tempo, o meu pai foi percebendo que eu curtia muito roupa, que eu curtia muito ser diferente da galera, e ele mesmo encontrou a faculdade pra mim, olha só que louco. E
nossa, que foda!
É muito louco pensar nisso. E aí eu comecei minha carreira como figurinista, mas foi assim, sempre foi pensado, desde 8 anos eu queria vestir pessoas, assim, sempre tive essa vontade. E fui aprimorando depois dos 21, que eu entrei na faculdade, e depois da faculdade eu sigo carreira até hoje. Então sempre foi um plano desde pequeno.
E não sei para os nossos ouvintes, mas pelo menos para mim, ouvir isso e saber que você continua trabalhando e trabalha com o que você estudou, com o que você sempre quis. Nossa, deve ser maravilhoso, porque assim, o Nome Critica me dá um pouquinho do prazer que eu queria ter em todos os momentos da minha vida profissional, né? Mas infelizmente, infelizmente não consegui, mas sigo batalhando.
Com certeza.
Mas imagino você que trabalha com isso, trabalha com o que você estudou, com o que sempre quis, que é um prazer que você de repente não consegue imaginar como é pra mim, que não trabalha com o que eu sonhei, né? Então, assim, deve ser maravilhoso, né, Darlan?
Cara, é lindo, mas assim, tem seus, seus episódios de drama, mas, mas é lindo, eu não me imagino fazendo outra coisa, tipo, sempre foi um sonho, e eu sou uma pessoa muito focada, né, eu foquei no figurino e falei, cara, você vai ser isso, e... Mas assim, teve episódios que eu já desisti, vou falar até mais pra frente sobre isso. Mas é muito lindo, assim, é um romântico que deu certo, né? Você idealizar um projeto, né? Um projeto de ser adulto dessa forma. Isso. E você tá no caminho ainda assim, durante, assim, sei lá, 15 anos planejando isso. Então é muito bonito de falar sobre isso.
E Darlan, o que eu acho também, tipo, importante falar... É porque principalmente a sua profissão é muito ligada a uma coisa elegante, chique. E é muito aquele negócio, quem vê close não vê corre, né? Tipo, pra você estar onde você chegou.
Cara, né? Sim, exatamente. Eu passei por muita coisa, gente. Chega até. Eu fico até cansado por tanto não que eu ouvi, por tanto desafio, por tanta gente me desmotivando. E enxergar hoje o que eu passei, né? Tipo, você. Pensar num preto pobre de Duque de Caxias, chegar no Projac, passar o crachá, é uma coisa assim que eu nunca imaginava na minha mente, sabe?
Uhum.
E aí, foi um processo muito longo, foi tipo 7 anos investindo nisso, trabalhando de graça, ouvindo muito, muito desaforo, e hoje em dia, falta muita coisa, né? Falta muito, eu tenho muitos planos pra frente. Mas eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? E vai fluindo, né, as coisas.
Cara, o que eu acho mais foda de, tipo, você já conquistou coisa pra caralho, né? E o que eu penso é que também é uma coisa muito específica, né? O nicho do seu trabalho. Porque, por exemplo, eu tô me graduando em arquitetura. A arquitetura tem várias áreas de que você pode se aplicar, né?
Uhum.
Por exemplo, e tem umas que são muito nichadas, tipo restauro, tem umas coisas assim que eu fico pensando, cara, como é que a pessoa vai conseguir fazer o nome dela no meio de... Parece algo tão fechadinho já,
sim,
sabe? São as mesmas pessoas de sempre.
Uhum. Cara, exatamente. É uma situação que eu paro pra pensar o tempo todo, sabe? De como é que eu vou entrar nesse espaço... que é um espaço elitista que eu nunca fiz parte dele. E é com muita perseverança, é muita cara de pau também. Eu sou uma pessoa muito cara de pau, que não tem vergonha de pedir trabalho. E invadir os espaços, sabe? Chutando a porta. Eu sempre brinco que a Globo abriu uma fresta de porta ali pra eu entrar. E eu chutei essa porta e entrei, assim, com muita garra e vontade. Mas é um processo muito bom.
Às vezes eu acho que pessoas que têm a profissão como a sua, as pessoas que olham de fora pensam, ah, essa pessoa tem costas quentes, né? Tipo, ah, não, essa pessoa chegou lá porque conhece alguém, ou coisa e tal. E não, e tem as pessoas que quebram o sistema mesmo, que pegam uma oportunidade e fazem uma pizza, assim, tipo...
Sim, total. Cara, esse meio, eu não vou mentir, vou ser bem sincero, é um meio que é muito pra nome, é fulano conhece fulano, traz, enfim, é assim, e... É uma coisa que a gente pode mudar, que eu critico bastante. Eu entrei pelo meu mérito, eu lutei como qualquer pessoa, fiz o processo seletivo e tenho uma bagagem boa. Mas assim, tem gente que infelizmente tem que passar por isso. É uma crítica que eu faço e que eu acho que tem que mudar real, porque é uma profissão muito séria, uma profissão que tem que ter atenção, tem que ter estudo e tem que ter vontade. Não é... esse deslumbre de Instagram, tirar foto com uma marca. Não, não é isso. É tipo uma coisa muito séria.
É porque tu falou esse negócio de ter vontade, realmente. Eu acho muito importante você falar isso, porque as pessoas acham que vai ser fácil, que não vai ser tão difícil quanto é. Só que, na verdade, você tem que lutar muito pra aquilo acontecer, né? E, tipo, seja por várias questões, até mesmo por questão de ansiedade, Às vezes a gente fica focando muito no resultado em vez de focar no processo.
Uhum, e tipo,
isso é muito cruel consigo mesmo, porque você tem que reconhecer o que você já conquistou, porque fica parecendo muito, por exemplo, tipo assim, ah, eu quero alcançar tal job, eu quero alcançar tal nível na minha carreira. Sendo que, tipo, calma, sabe? Tipo, vai demorar um tempo, tem todo um processo, reconheça as migalhas que você já conseguiu, cada passo que você tá dando pra chegar lá.
Exatamente. Eu sempre falo que a gente tem que entender os nossos limites, entender quem a gente é e o que a gente pode conseguir nesse exato momento. Porque é isso, eu tenho uma expectativa X pro meu lado profissional e eu tenho o meu presente, que é onde eu tô. Então eu tenho que trabalhar a minha mente para entender o meu espaço. Que se eu quiser, enfim, fazer um filme de Hollywood, não vai dar para fazer isso agora. É uma coisa assim que é pensada com muito pé no chão, com muita determinação e estudo.
Sem muito deslumbre, né? Sem muito deslumbre, né? Porque eu acho que você tá no meio desse... Nesse meio que tem muito ego, né? Deve ser algo que, mesmo que você não esteja atuando junto com eles, né? Seja uma outra profissão, eu acho que é algo que, pelo menos de fora, né? A gente tem uma imagem da televisão e das coisas que acontecem no trabalho feito, né? Porque a gente só vê o trabalho feito, né? A gente não tá vendo como ele tá pronto, na verdade. A gente não vê o trabalho como ele é feito, né? Então, e é o que o objetivo da televisão é esse mesmo, é botar pro público aquela magia, né? Que tá ali no ar, aquela construção, sem mostrar muito os bastidores. Então, segurar esse ego deve ser um dos trabalhos, né, diários, né,
É um trabalho que eu acho que todo mundo tem que passar, porque quando você tá nesses espaços grandes, é isso, eu acho que isso também compara muito ao capitalismo, né, quando você acha que você tá nesse espaço e às vezes você cai numa armadilha e você tá uma pessoa podre, entendeu? Então é bom que a gente enxergue que tenha, que, enfim, eu tô num local de super privilégio, enxergando pessoas que estudaram comigo que não têm essa oportunidade. E o que eu faço é tentar trazer essas pessoas que eu acho super talentosas pro meu lado, pra se eu crescer junto, que cresçam comigo. Então isso é muito importante também pra gente
casar. Isso é sensacional.
É muito importante.
Eu acho que é isso mesmo. Se a gente consegue uma oportunidade num espaço que não dá muita. Que é difícil encontrar oportunidades, né, em lugares maneiros, ainda mais na indústria criativa, né? Então eu acho que quando a gente consegue esse espaço, realmente é importante isso que você falou, de tentar trazer os seus colegas também que ainda não conseguiram, né? Que estão, tipo, batalhando para conseguir, porque às vezes o que as pessoas precisam é só um pouco de visibilidade, porque elas já têm, tipo, elas já querem trabalhar duro, já estão dispostas a fazer isso, já estão fazendo um trabalho maneiro, só que não tem visibilidade, né?
Exatamente, eu sempre falo isso, cara, tipo, eu tenho duas amigas que trabalham comigo fora da TV Globo e são pessoas que, enfim, eu não sei viver sem, assim, pra trabalhar fora como titular, como figurinista, e sem elas eu não estaria hoje na TV Globo, então eu vou tentar ao máximo, se puder, levar elas comigo pra lá, pra gente fazer qualquer tipo de situação e não me desvincular delas nunca, porque a gente começou na faculdade, a gente tava junto e falou, olha, a primeira pessoa que pegar o trabalho, leva os amiguinhos juntos. E calhou que eu peguei o primeiro trabalho e a gente foi junto. E desde então a gente tá 3 anos trabalhando junto. E, enfim, a gente faz trabalhos maravilhosos. E pra poder chorar, de, tipo, não me imaginar em um outro caminho. E conseguindo esse trabalho na Globo, eu podia muito bem dar tchau pra elas. E tipo, beijo, vou fazer minha carreira aqui. E pelo contrário, eu quero mesmo estar grudado com elas pra garantir o meu sucesso profissional dentro e fora, sabe? E é isso. E garantir que elas também tenham um futuro brilhante e nunca me desvincular delas. Assim, acho que é muito bom ter esse pé no chão pra qualquer área profissional. E nunca largar os seus amigos.
Pra qualquer área profissional, é isso aí. Sim. Pois é. Porque, cara, o que mais acontece é o contrário, falha.
Isso que você falou, eu achei um ponto muito interessante, porque eu acho que eu vejo muito nessa geração agora um medo muito grande de falhar, um medo muito grande de tentar e uma necessidade das pessoas de acharem que elas precisam saber fazer as coisas sozinhas, sem pedir ajuda. Então, Sei lá, eu acho que tá todo mundo meio doente da cabeça com essas questões de trabalho, porque eu acho que há anos a gente vem ouvindo que a gente tem que ser grandes empreendedores, que a gente tem que construir coisas grandes, e às vezes simplesmente não é da personalidade das pessoas, sabe?
É, não, total, eu sempre sou do cara que... Eu sou muito inseguro pra trabalho, muito inseguro. E assim, quando eu tô trabalhando na Globo, eu sou uma formiga, então... Se eu fizer qualquer coisa que não tá de acordo, eu posso sair, ser demitido, não pode ter erro. E, enfim, ou um esporro muito feio. Então, tenho muito medo de errar qualquer coisa ali. Já fora, eu sou o titular, ou seja, a responsabilidade do projeto inteiro tá nas minhas costas. Então, é muito complicado ter uma consciência para isso, né? De manter a linha direta de tenho que estar focado e não errar, mas eu posso errar, eu tenho esse direito de errar.
Uhum.
E muita gente não aceita errar e acaba se tornando uma pessoa muito ranzinza e muito, sei lá, muito fechada. E eu acho que na vida o trabalho ele é feito por altos e baixos, sabe? Tem momentos em que eu vou precisar muito estar nele, no trabalho, para me ajudar, ajudar minha mente, e tem momentos que eu preciso me desvincular de tudo pra não pirar, porque eu já pirei muitas vezes e eu não recomendo se sentir dessa forma. É horrível, gente. É tenebroso.
E é um trabalho que, como é muito de criação, você fica o tempo todo se cobrando,
uhum,
né? E quem não se permite errar e quem não tem essa um pouquinho mais de leveza quando tá criando... É algo bem complexo, você tem que ter uma cabeça boa, né? Porque você falha, você... Não é como você trabalhar num local, numa empresa, que você falhou ali, consertou, seguiu a vida, aquela coisa mais rotineira e mais...
Uhum.
Né, enfim, consegue contornar. Agora, quando você está criando, você tem que, né, sair com aquela sua ideia e fazer com que ela seja aceita, ou fazer ela dar certo, deve ser muito punk mesmo.
É muito punk. É punk porque são várias pessoas te cobrando. Você tem... a direção pedindo uma roupa laranja pro personagem. Aí o ator diz que laranja não fica bom na pele dele. E aí você vai... não, beleza. Aí tem um momento que você quer bater o pé no chão e falar, não, eu quero laranja, e vai laranja porque eu estudei e a cor vai ser laranja, entendeu? Mas aí não, aí você tem que... Isso daí já é exagero. Então você tem que se controlar e falar, não, beleza. Vamos tentar ajustar para que todas as partes fiquem bem, né? E aí, isso, às vezes, é muito ruim, porque, cara, trabalhar com pessoas é muito difícil. E trabalhar com a aparência das pessoas, nossa, é muito complicado,
nossa,
também.
Nossa.
Gente, vocês não têm noção. É tipo, pegar um ator que vai fazer um mendigo, e aí, tipo, a aparência dele, as roupas são feias. Mas o ator, ele ainda quer tá no... deslumbrado, ele ainda quer
tá sujinho, ele assim, na bochecha.
Ele quer ser, tipo, um Brad Pitt mecânico, entendeu? Então, tipo,
mendigo às gato, vezes né?
Tipo, complicado, às vezes é complicado, mas, assim, às vezes você fica sem paciência, tipo, não, cara, pelo amor de Deus. Então, tem muita coisa que tem que respirar fundo, porque é muito, muito detalhe, muita... Enfim, é uma profissão que você tem que respirar muito fundo, gente, porque aparência, ainda mais nisso que a gente tá falando de... Você pode pegar artistas muito simpáticos, você pode pegar artistas que não estão nem um pouco afim, nem te validam como profissional, então...
Eu imagino umas coisas bizarras, assim, umas coisas tipo, o ator não quis fazer a prova de roupa até a cena, aí na cena faz com a roupa já direto, sem nem ter experimentado, esse tipo de coisa maluca.
Nossa, isso é o que a gente mais passa na vida, o artista que não... Eu não entendo isso, eu queria até levantar essa questão para uma associação de figurinistas, porque tem artista que não faz medida, tipo, que não, assim, a gente entende às vezes que não tem tempo pra fazer medida, mas se tiver um tempo, vamos provar a roupa, porque chega na hora, falar, meu Deus, eu tô tão, tão gorda nessa roupa. A prova de roupa é essencial pra qualquer projeto. pra gente. Então, se a gente não fizer a prova de roupa, vai dar merda. Sempre dá merda.
Porque será que não é estrelismo a pessoa não querer fazer a prova de roupa?
Cara, muitas das vezes são, mas algumas das vezes não, porque às vezes tem a questão de agenda mesmo. Ah, a gente teve um trabalho agora na Covid, que o artista que a gente fez era um rapper, e o DK é incrível. Inclusive, assistam os clipes dele, que a gente fez o figurino, então deixar aqui. E arrasta pra cima. Que louco.
Já fica de dica.
Tá certíssimo, sim, tá certíssimo.
E a roupa que. A gente não teve tempo de vestir o terno nele por conta de Covid. As gravações eram em Teresópolis e eu moro em Caxias e distância. Foi loucura, assim. A gente teve que fazer a roupa no olhar, vendo foto dele. Eu fui no Instagram dele e fiquei vendo fotos do corpo dele pra tentar analisar qual era o tamanho dele.
E assim, caraca, cara, que trabalheira da porra.
Foi, não recomendo, porque foi um trabalhão.
Aí ficou, e deu certo, no fim
das contas. Deu certo. Eu e minha costureira, a gente ficou uma madrugada toda conversando. E a gente conseguiu marcar uma prova de roupa 2 dias antes. E aí o braço ficou apertado, mas aí a tia dele, maravilhosa, era costureira e soltou um pouco o braço. E aí o terno rolou. Mas assim, o processo desse terno, eu não conseguia nem respirar. Teve o dia de fazer a prova, eu não conseguia falar, porque eu tava com uma crise de ansiedade, assim, horrorosa, porque assim, não dá pra trabalhar sem prova de roupa.
Uma pilha de nervos, né?
É horrível, gente, é horrível.
Cara, e duas coisas que eu venho na minha cabeça também, que a gente tava falando antes, tipo, trabalhar com produção criativa, né, com criatividade. E eu não sei se aplica muito trabalhando como figurinista, mas como arquiteto, por exemplo, tem duas coisas que me vêm muito à cabeça agora, que é, tipo, o bloqueio criativo, porque, tipo, cara, é o teu trabalho, é o teu ganha-pão, você tem que estar produzindo, sabe? Não tem essa de rolar bloqueio criativo. E aí, como é que lida com isso? E outra coisa que eu penso também, que tipo assim, a gente vê muito, tipo assim, você produzir alguma coisa, aí aquela coisa vira o seu bibelozinho, aí você quer defender aquela coisa com unhas e dentes, você não aceita crítica, porque é uma coisa muito pessoal sua, né, tipo, é muito íntima. Tipo...
Sim, cara, isso faz parte de toda a profissão, sabe? A gente cria às vezes uma ideia na mente, e a gente sempre ensaia, quando eu trabalho com as meninas, sobre como a gente tem que aceitar críticas de fora. E, pô, é muito difícil às vezes, porque a gente pega uma... Eu tive uma ideia para esse projeto, que foi uma jaqueta com nomes de pessoas que ele estava referenciando na música, e eu tava com aquilo na cabeça, e aí a gente fez a jaqueta do zero. E quando a gente levou pra produção, a produção não aprovou. E aí foram, tipo, 17 horas de fazendo uma jaqueta, pensando em bordar, pensando em adicionar um monte de pedra, enfim.
Uma correria.
E aí, tipo, chegou um bloqueio falando que não era bom bastante. E aí isso foi... Isso é um banho de água fria, gente. É horrível, mas... Eu sempre ensaio para que eu esteja preparado para crítica. E as minhas amigas também. Então é muito difícil, até difícil falar disso, porque eu fico triste. Mas no final das contas, dessa jaqueta, a jaqueta acabou entrando porque o artista gostou. Então.
Você fica muito vulnerável, disso, né?
Pica, quando esse tipo de coisa acontece.
É meio que como se. Ah, desculpa, pode falar.
Não, pode falar.
Não, é que assim, quando você trabalha com algo, com uma coisa criativa, geralmente parece que a crítica ou do cliente ou da produção e tal, ao seu trabalho, parece que é uma crítica a você, né?
Sim.
E realmente. Você tem que ter a maturidade de sacar que não é bem isso. Enfim, tipo, é complicado porque às vezes você acaba saindo muito do que você quer fazer, porque, né, tem um cliente, a pessoa que tá pagando, e ela vai influenciar o trabalho final. Esse que é o negócio, né? A arquitetura tem muito isso.
Cara,
às vezes
total.
Você nem conseguir fazer exatamente o que você quer, mas ou você ter que, tipo, convencer o cliente.
Ah, isso é um lixo, né? Nossa, tipo,
mas
querido.
Não é assim,
na minha profissão. É exatamente assim.
Você fica,
assim,
tipo assim, querido, vai ficar melhor do jeito que eu tô falando.
Eu
aceita.
Estudei, eu sei. Igual o Darlan falou.
Assim, é exatamente assim. Você... É, com a gente é isso, né? A gente é contratado pro projeto. E aí o projeto, ele levanta um roteiro, né? O roteiro é esse e a gente está pensando nisso. E aí a gente chega, se reúne e fala, não, a gente está pensando, não faz sentido o que ele está pensando. Mas como é que a gente vai chegar pro cliente e falar que não faz sentido com todo o cuidado do mundo para que não desrespeite o trabalho dele e que o nosso nome não fique com uma, enfim, com um projeto feio, né? Porque a gente não pode colocar nada feio porque o nosso nome tá ali no projeto. Então é muito difícil você se preparar para isso. Eu demoro muito para entender essa aceitação, né?
E se já não bastasse a criação já ser um processo complicado, né? Não é sempre fácil. Ainda
é
tem
difícil.
Que convencer aquela criação que é a melhor saída, é a melhor escolha.
Assim, muitas das vezes, gente, eu vou falar muitas das vezes, assim, a gente começa a criação e aí já teve uma criação que a gente fez e uma atriz não gostou do figurino. E a gente ficou muito mal, porque, assim, artista é fogo, né? Quem cria já tá imaginando o futuro dele. E aí a gente mostrou 30% dele pronto, e a atriz reprovou, e a direção foi com a atriz. Mas a direção olhou pra gente e falou, vocês são artesões. Faz o seguinte, pega esse figurino e coloca em outro personagem. A gente fez na hora, a gente pegou... acho que a personagem era a principal, e aí a gente pegou e botou na vilã. Colocou na vilã.
Nossa.
E aí, não, foi muito... O interessante é que o plot twist desse é bom. A atriz viu o figurino pronto, e aí...
Ficou com inveja.
Percebeu que o figurino era realmente incrível, voltou atrás, tudo de novo, e aí a gente refez o figurino, né? A gente botou
nisso.
Pra ela. É, a gente teve
não acredito
botar.
Que ela teve the nerve de fazer vocês fazerem o negócio de novo.
Não, foi muito louco, porque ele... Foi tipo, ela foi na nossa casa, né, onde a gente tava, e falou, preciso do... Gente, eu amei o figurino, eu acho que ia ficar muito legal. E tava, de fato, faltando um figurino. E ela acabou usando o figurino no final da situação. E a gente só concordou em colocar o figurino, porque a gente não queria colocar. A gente concordou porque o figurino ia ter mais atenção, a protagonista, ela ia dançar num palco. Então, mas aí foi bom pra gente. Mas, assim, foi difícil, porque a gente ficou muito desmotivado. Foi, assim... meses pensando nessa lingerie incrível, e quando ela ficou no processo ali na metade, falaram, não, tá feio. E aí, eu acho que é muito bom no gás, eu vou perguntar até pra vocês de arquitetura, quando o cliente diz que não ficou bom e você vai provar pra ele que é melhor do que a gente mesmo tá imaginando. Não sei se vocês têm isso. Então, eu tenho o processo de não acredito, de não acreditar no meu projeto, né, quando é desmotivado, e o processo de, caraca, vou melhorar, e vou ser muito melhor do que eu tava imaginando para provar para essa pessoa, e provar para mim mesmo que eu sou suficiente, que eu posso chegar lá.
Dá um gás.
Projeto,
não, essa é a mentalidade que você tem que ter, mas nem sempre é fácil,
nem
né?
Nem sempre.
Tem isso sim, tem muito isso de você ter que convencer. Geralmente a pessoa se convence porque de fato é melhor, né? E, sei lá, você. Em arquitetura também tem. É um pouco mais. Não sei se é um pouco mais fácil de provar, porque tem coisas que às vezes são mais práticas mesmo. Se você não fizer de um certo jeito, seguir uma certa regra, né? Não vai funcionar. O espaço. Lógico, né?
E o que eu acho que, por exemplo, a confecção de uma roupa, eu acho que demora mais tempo, é mais trabalhoso, entendeu? Por exemplo, às vezes você quer convencer uma coisa para um cliente na arquitetura, você faz um 3D assim rapidinho, mostra, sabe?
No máximo a gente faz um croquis e é muito no boca a boca. É tipo, tá pensando no tecido esse, a gente faz o planejamento.
Igual no Project Runway mesmo, né? Que eles falam, olha, vai ficar assim. Aí no final, não ficou bem como eu queria, ou ficou melhor do que eu queria.
Só que é mais diferente. Acho que o Project Runway é porque é mais pra moda, pra designer, né? E aí a gente é mais artista, né? A gente é mais pra arte da TV, cinema e teatro. Então o croquis é um pouquinho diferente. O croquis da moda é aquela coisa técnica, né? Tipo, muito... muito datada. E a gente é mais livre, sabe?
Sim.
Porque geralmente em moda, uma boa diferença pra eu falar aqui, porque todo mundo pergunta.
Gosto da aula.
É porque quando é moda, geralmente as pessoas acham que é tudo igual, né? Figurino e moda. E é bom a gente falar que geralmente na moda você tem um padrão a seguir, né? Tem esse padrão imposto da. Por exemplo, a gente vai num desfile da Gucci ou da Chanel, é uma mulher europeia ou uma mulher X que é isso, 30 anos, ela é chiquérrima. Já com figurino. Já no figurino a gente trabalha com a Maria, a gente trabalha com a Josefina, com a Valentina, com uma criança, com a babá, a gente trabalha com roupas para um geral.
É e como a moda, se tivesse é mais. Muito... Foi mal, mas é como se tivesse mais atrelado à produção teatral, tipo
isso? É mais pra TV, é pro entretenimento no que se diz cultural, né?
Uhum.
Na verdade, moda é cultural também, mas acho que o moda ele é mais atrelado a comportamento, sabe?
Eu acho que a moda é muito. Ou é tipo fashion mesmo, de tipo desfile, ou é uma coisa comercial, né? Para as pessoas comprarem.
Uhum. É isso. Porque a gente pega a moda como um ponto. Ah, isso daí tá na moda. Tipo, o tecido tal na cabeça tá na moda. E não, acho que o geral é a moda, mas ainda, tipo, as pessoas não estão preparadas para discutirem isso, de que todo mundo tá na moda, mas ninguém quer debater isso,
uhum.
Porque a nossa moda é o que a gente tá vestindo agora, e daqui a 10 anos, a década de 2020, é esse tipo de roupa que a gente tá usando, e é isso, vai mudando. E tem gente que não aceita, sabe? E eu sempre falo que toda roupa é válida, mesmo sendo feia. E a pessoa acreditar naquela feiura, pra mim é válido, é moda.
É mais como a pessoa vende, né? Se a pessoa
Exato.
Tá vestindo aquilo de alguma forma.
Uhum.
Então...
eu acho o Crocs uma coisa horrorosa. Se alguém aqui tiver...
Nossa, eu também
eu
acho.
Eu também
nada
acho.
Contra, mas eu vi uma menina usar Crocs. Que assim, ela tava tão confiante no Crocs que eu falei, caraca, eu preciso comprar um.
Ela pode tudo.
A rainha
assim,
do Crocs.
Exatamente. Se ela fizesse comercial, geral, compraria.
Cara, o que eu imagino.
Essa sabe vender. Fala, Matheus.
Eu ainda tô com a história do plot twist que o Darlan contou, porque era tipo assim, era a vilã e a mocinha da novela. Eu só consegui imaginar, tipo assim, a Judy Garland e a Bette Davis, entendeu? Uma disputando com a outra.
Cara, eu pensei, isso que o Darlan falou de diferença entre moda e figurino, eu pensei numa escala bem homossexual, assim, eu pensei um palco, aí você vê a cantora. A cantora, o que ela tá vestindo, provavelmente deve ser moda. E o figurino, sim, também, mas tipo, deve ser tipo assinado por um estilista, não sei o que, bababá, bababá, várias coisas assim. E o figurino é a galera que tá lá atrás, os dançarinos fazendo as coisas, porque a gente vê muito isso, o figurino muito esculhambado às vezes, tipo, ninguém pensou na galera que tá lá atrás vestindo.
Nossa, isso é bem triste, né? Quando a gente vê a qualquer turnê, geralmente essas divas pop que tem aí, tipo, elas são incríveis, elas vão entregar qualquer figurino impecável elas vão entregar. Beyoncé, Lady Gaga, enfim, Rihanna. Elas vão entregar o conceito inteiro de figurino, que é assim, uma história vai começar o show e vai ter início, meio e fim contando com figurino ali. E isso daí eu acho impressionante. Mas aí tem artista que não tem, não é ligado a isso. E aí eles usam mais roupa de designer, né? Tipo, bota uma... Tipo, rapper americano, eles colocam uma roupa da Balenciaga dos pés à cabeça e vai cantar o show inteiro com aquilo.
Agora, aí é tipo, mais moda, né? Sem ser mais figurino.
É mais por uma questão de moda. Foi um estilista ou um stylist que botou a roupa nele. E aí, com figurino, acho que entra pra essas. Com esse conceito. Quando tem um conceito. Assim, vai ter um roteiro pra show, um roteiro pra qualquer espetáculo, esse roteiro precisa de um figurinista pra criar o conceito, né? Agora, quando é um show mais livre, um show tipo gogó, um show diferente, em que o artista não tá preocupado com o espetáculo, né, grande, eles... Ou tem artista também que, como você tava falando, de, tipo, só se preocuparam com o artista e botaram os dançarinos ali atrás em qualquer coisa. Isso daí fica um pouquinho feio. Eu, como figurinista, acho que fica feio, né? Acho que tem que ser todo mundo, sabe?
Não olha com a arte, né, daquele artista, né?
Uhum. Ah, é.
Eu acho que dá pra usar uma palavra que a gente gosta aqui no programa. Eu acho que figurino é mais lúdico.
É, total.
Voltou, tava dormindo essa palavra.
O lúdico! É.
Essa palavra tá na minha vida desde que eu comecei a fazer figurino, sabe? É, o lúdico é isso, é trabalhado com o lúdico, com a imaginação, né? O figurino, ele nunca é real, assim. Claro que, no caso, indumentário e figurino, se configura a peça, mas é muito mais fantasioso, né? Você vê na TV um figurino da novela das seis, aí você vê aquela mulher... Com vestido, com saia de bolo, enfim, você vê toda essa
estrutura. A própria roupa conta uma história, né?
Uhum, exatamente. Uhum.
Cara,
exatamente.
E eu achei muito foda quando você foi falar de divas pop, você sentou a Beyoncé. Eu já até dei dica daqui de um vídeo no YouTube do canal do menino Spartacus. Uhum. E ele foi explicar todas as referências da Beyoncé. Eu achei muito foda ver realmente...
Filme, né?
É, do Black Skin. Tipo, como que ela representou cada orixá com as roupas.
Sim, sim.
Gente, cada roupa tem uma mensagem, um significado, cada detalhe da roupa é, tipo, muito incrível.
Uhum. Ah, eu quero ver isso, não vi ainda.
Vejam. Não vi. Inclusive, eu segui a figurinista no Instagram, é uma mulher muito talentosa. Eu tenho muita inveja.
Uma referência, né?
Pois é,
cara. O pulso dela deve ter caído, porque ela fez roupa de todo mundo naquela porra. E era muita gente.
Ela vestiu muita gente. Ela vestiu tanta gente que eu fiquei preocupado com a mente dela. Eu falei, cara... Porque, assim,
como é que tá a sanidade mental dessa
mulher?
Gente, a gata não deve estar trabalhando pelos próximos 5 anos.
Pois é. Não, já tá feita.
Já aposentou, vixou já.
Vixou a Beyoncé, tipo assim, ok, eu já posso morrer. É. Então, literalmente, ia falar, já completei a minha carreira.
Ela tá usando aquelas luvinhas ortopédicas pra quando você tá...
Sim.
Agora, Darlan, deixa eu tirar uma dúvida de leigo, né? Você falou... Do figurino, aí figurino da Globo, e aí de novelas e tudo mais. Aí, quando fala em novela, é algo muito longo, né? Você fica, sei lá, 5, 6 meses fazendo uma novela. Aí são duas curiosidades que eu tenho. Quando você falou em prova de roupa, principalmente novela, prova de roupa é o quê? O artista tem que... Ele prova uma roupa e daquela prova vão ser feitos todas as... os figurinos, ou para cada roupa que ele vai, para cada cena, tem que ter uma prova?
Então, eu comecei bem recente nessa novela de agora. E até o que eu testemunhei, e agora eu vou voltar, né, a prova de roupa, a partir de... Volto a trabalhar terça-feira, a gente...
Olha!
Volto a trabalhar na Globo terça-feira. E geralmente a gente... marca uma data com o ator, aí o ator vai no guarda-roupa da novela, e aí tem umas peças pra ele experimentar, que são peças que não necessariamente elas são, eu não posso confirmar isso também, mas não são peças necessariamente que já que vão ser usadas, tipo, essa roupa vai ser na cena 20, aquela roupa vai ser na 40, eu acho que não é assim, é testar o tamanho do ator. E eu acho que é uma prova de roupa pro período inteiro. Entendi. Acredito que vai ter uma nova prova de roupa por agora, porque quarentena, 6 meses, o corpo muda, claramente.
Muda.
E aí vai ter uma nova prova de roupa. E aí eu poderia explicar melhor mais pra frente.
Entendi. E tem essas roupas, isso tá uma coisa também que eu sempre tive na cabeça. Essas roupas que em cena, elas são de marca ou elas são feitas na própria empresa, na Globo, ou seja lá qual for a outra empresa que esteja produzindo algo, você sabe?
Cara, muito legal. Muito legal falar isso. Tem uma figurinista lá que eu conheço desde que eu tinha interesse. E ela começou na Globo faz 40 anos.
Nossa.
E ela acho que ela é a mais velha de lá. E ela tinha, antigamente na Globo, tinha uma confecção lá, que as roupas eram todas fabricadas lá. E ela foi
lá no Projac mesmo?
Isso, lá no... Na verdade, não era no Projac ainda. Era um outro lugar na época. E ela... Enfim, ela, tipo, chegou com uma nova proposta. Que a proposta era trazer roupa de fora para complementar na novela, porque eu acredito que ela pegava roupa da Europa para revender aqui no Brasil antes de começar como figurinista. Então ela viu que tinha roupa lá de fora que ela poderia incluir na TV para chamar para o público aqui do Brasil. E foi uma jogada assim de mestre, porque e ela disse que recebeu muita crítica de tipo, ah, tinha que fazer aqui, mandar fazer. É muito fácil você mandar fazer, porque você não está construindo, sendo que assim, ir atrás de peça é muito difícil. Ir atrás de peça pronta para o tamanho do artista é muito complicado também. E ela começou essa prática lá na Globo e veio até hoje. Então as peças varia muito, assim. Você depende. Se for uma coisa específica, tipo um vestido de noiva, acredito que tenha como fazer lá, porque tem confecção lá. Mas assim, tem novela que tem acordo com marca também.
Deve então, ser você mesclado, pode... né?
É, e você pode pegar a roupa, você tem o orçamento, claro que você pode comprar, mas também tem o como você, enfim, fazer em casa, fazer na confecção, ou conseguir permuta também, né? Quem não vai querer a roupa na TV Globo, né?
Tipo, não, porque eu vejo novelas que tem novelas que fazem propaganda de lojas de roupa.
Exatamente.
Aí eu falei, será que essa artista tá usando mesmo a roupa dessa marca? Então, a permuta,
com certeza,
né, funciona.
Com certeza, porque é divulgação. Não sei como, porque eu sou auxiliar ainda, e então eu teria que passar pelos processos de figurinista, e esse é mais um papo para quem é assistente e tá acima de mim. Entendi. E eles vão saber tudo. Tipo, eles que fazem toda essa assistência de ir atrás de marca, de ter o controle de orçamento, disso tudo. E aí eu ainda
usar
tô,
o vestidinho
eu tô
da Aquaman.
Eu tenho duas curiosidades bem bestas sobre figurino a nível global, assim. Eu queria saber se, tipo, porque eu sempre penso no trabalho do figurinista quando eles fazem novela de época, porque eu penso, isso deve dar um trabalho desgraçado. Mas eu queria saber se dá realmente mais trabalho do que uma novela nos tempos atuais, sabe?
Ah, você bem. Claramente o mais difícil é época, porque é muito complicado, gente. Pra quem não tem muita experiência com época, é muito difícil, porque você tem que saber como a galera se vestia antigamente, né? Ou seja, tem uma ordem. Se você pegar uma mulher, você tem que colocar o tecido de baixo, tem que colocar a armadura pra armar a saia e colocar o vestido por cima, pra depois colocar os acessórios, enfim. É um trabalho que,
assim,
você pegar uma roupa atual, uma novela atual, você veste a pessoa em 3 minutos. Já uma pessoa que é de época, né, você demora muito mais tempo. E tem essa novela, eu fiz um apoio numa novela das 6, a próxima que vai vir agora também. E assim, teve 30 figurantes pra vestir. E um tempo de 20 minutos. E aí, cara, foi uma loucura. E assim, 30 que eu peguei. E aí depois chegou mais um amigo meu que disse que triplicou a galera. Então aí, tipo, você vestir às vezes figuração no atual é fácil, porque às vezes estão com a roupa que veio da rua. A gente olha e fala, beleza, pode ficar com a roupa. Agora, se vier, se é roupa de época, a pessoa vai ter que trocar. De qualquer forma, a roupa vai ter que ser trocada. Então... é muito mais trabalhoso.
Eu imagino a correria, a pessoa falando, eu tô sem sapato.
Sim, sim. Sim, cara, teve um que essa novela das 6 era os escravos da novela, o sapato era um pé de silicone falso. Era um pé falso.
Que
e
isso?
Aí, muito interessante, é porque os escravos, eles ficavam descalços, né? Então, pra não comprometer a figuração, eles colocaram
pra não
um
machucar o
sapato,
pé.
exatamente. E aí é um sapato de silicone maravilhoso, sendo que assim, é muita gente e às vezes tem pouco sapato. Então, a gente tem que catar esses sapatos que nem um louco pra encontrar pra vestir, porque é muito difícil. E é uma correria de tipo, tem que gravar daqui a 2 minutos. E é muito problemático. E o maior
Agora você falou
problema.
isso, eu vou ficar olhando o pé de todo mundo agora.
Eu
Veja,
também.
veja, veja. Que é uma coisa que ninguém repara também, e que é um inferno na vida de qualquer figurinista, é a continuidade.
Ai,
é horrível, gente. Continuidade, trabalhar com continuidade é uma das piores coisas da profissão. É tipo assim, eu amo minha profissão, mas existe a continuidade que faz eu odiar às vezes. Porque é muito difícil, gente. Porque às vezes a gente tá gravando uma cena aqui e a cena sequente vai ser gravada mês que vem. Então, essa roupa que tá guardada aqui nesse dia, ela vai ter que ser guardada até o mês que vem pra ser regravada. E ter esse cuidado de saber onde é que tá aquela roupa do mês passado, às vezes é muito difícil.
Imagina agora esse retorno das novelas da pandemia, que ficou, sei lá, 5 meses guardado. Essa continuidade deve ser maravilhosa.
Eu vou me ferrar muito, gente. Eu tô aqui feliz de voltar, mas eu tô bem ferrado, porque a empresa tá bem rígida com as questões de Covid, então tem que ter um certo cuidado pra ver que roupa tá contaminada, que roupa não tá contaminada, então tem todo um... Enfim, eu vou ser multitarefa nessa
volta. O público adora achar esses erros de continuidade. Olha lá, a camisa dela tá de outra cor, não sei o quê.
Pois é, cara, o público adora. Cabelo também, eles adoram, tipo... Quando tem uma atriz lá da Globo, eu não vou contar quem é, não posso. E que ela gravou com um lado de por um lado o cabelo, e aí a continuista chegou lá e falou: olha, é para o outro lado o cabelo. E ela falou: não, vou deixar desse lado. Aí a galera ficou desesperada: meu Deus, mas era daquele lado. Aí ela chegou pra geral e falou: ó, peguei, tô uma personagem, joguei meu cabelo pra cá. Agora eu joguei pra cá. E aí, tipo, a galera ficou super sem graça. E ainda gravaram com isso. Aí, às vezes, ainda tem disso, gente. Do artista que chega que não tá afim, entendeu?
Não tá afim.
E aí é bem complicado.
O artista que não tem paciência pra quem tá começando.
Exatamente.
Também o nome dela tipo... era Suzana Vieira. Mas, Darlan, uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber. Trabalhar com o que você ama te faz gostar menos da coisa?
Cara, então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu não consigo desgostar. Eu amo muito. Mas, assim, tem períodos de pausa que todo mundo precisa. E, às vezes, você não sabe dar pausa no trabalho, sabe? Como você ama muito, é como se fosse uma droga real. Assim, você quer mais e mais. E quando você tem aquilo em excesso, fica desgostoso, né? Você não fica mais prazeroso. Então, tem que ter uma linha ali do que você precisa, né? Pra sua saúde mental, pra trabalhar com tranquilidade, e do que você não precisa, que é ficar horas extras, trabalhando que nem um condenado, desesperado, pra entregar um projeto bonito, com um orçamento curto. E isso eu não recomendo. Eu recomendo estar num espaço bom e saudável.
Né? Vira uma dependência, né?
Exatamente.
Tem que saber pôr limite para se preservar também.
Com certeza, com certeza. É isso.
Ai, gente, eu adoro ver gente apaixonada pelo que faz, falando sobre isso. Aí eu tava aqui pensando, tipo, eu tava pensando nos trabalhos de figurino que eu achei incríveis, até mesmo no Brasil. Aí uma das coisas que me veio na cabeça é Chocolate com Pimenta, que eu sempre lembro dessa novela, que foi um trabalho de figurino muito bom.
Foi
aí
perfeito.
Eu ia perguntar de você que trabalha com isso, quais são as suas referências, tipo, que nos trabalhos de figurinista você achou muito foda, sabe?
Todos dessa figurinista que eu citei mais cedo, eles são muito bons. Ela fez o Clone, ela fez Dancing Days, que é a minha novela favorita em questões de figurino. Dancing Days é uma novela dos anos 70, gente, tipo, muito antiga. Ela é Marília Carneiro, o nome dela. Por favor, me chame pra uma novela. E ela é muito... Ela foi uma referência ali. Ela fez muitas coisas que me inspiraram muito, assim. Tanto que o lance da Giovanna Antonelli também. O lance dela ter uma pulseira. Vocês lembram de uma pulseira com anel?
Sim.
Enfim. Sim. Então, tipo, ela sempre foi uma figurinista que teve... Que levou pro público... Uma tendência, assim. Na novela Dancing Days, foi um salto com uma meia lurex também, que foi todo mundo saía com esse salto. Então, acho que
Pera, salto com uma meia lurex? Defina meia lurex.
Isso, é uma... Oi? Meia lurex é uma meia que tem brilho. É como se fosse uma meia prateada com brilho, assim, muito... E aí era um sapato normal com uma meia, assim, uma sandália. Imagine uma sandália comum, com salto alto, com uma meia brilhante nos anos 70, assim. E um top que parecia um band-aid e uma calça larga, assim, um figurino mais icônico. Enfim, peço para vocês verem a Sônia Braga usando em Dancing Days, o primeiro figurino, assim que ela sai da cadeia, é um dos figurinos mais famosos da Globo, assim, e é uma super referência para mim. Não, é que a figurinista, ela pegou, montou a roupa e levou pra direção, e a direção olhou pra ela e falou, ó, vai assim mesmo, você que tem que assumir. E isso é bom, quando jogam a responsabilidade pra gente, falando, você que vai ter que assumir isso, se tiver feio ou não tá feio, assume.
Mas eu lembro de uma figurinista gringa que você falou no seu Instagram uma vez, que ela é até premiada. Que ela fez, eu acho, Shakespeare apaixonado.
Ah, Sandy Powell. Ela é outra referência gringa que, tipo, o meu coração pulsa por ela, porque ela valida todo figurinista. Porque, assim, eu sou um figurinista, eu sou conhecido pelas pessoas que me contratam por ser um figurinista de produções contemporâneas, ou seja, mais anos 2000, agora, do que tá trabalhando agora. Já peguei anos 70, 80 e 90. Nunca peguei antes. Uhum. E ela é uma figurinista que ela reconhece todos, assim. Porque, tipo, geralmente o figurinista ele é conhecido quando trabalha com época. E aí, quando é um trabalho, assim, tipo... Um filme qualquer que estourou no Oscar, geralmente nunca vai ser reconhecido o figurino. Nasce uma Estrela. Da Lady Gaga. A gente tá falando de Lady Gaga. Uhum. O figurino, pra mim, é muito bom, porque tem umas questões de cor, de quando ela tá mais em momentos. De quando ele tá com momentos mais tensos, a cor dele vai se perdendo, a energia dele, junto com a roupa.
Você gosta dela de cabelo laranja?
É. Cara, achei. O cabelo eu não comento, eu só comento de roupa, galera.
Cabelo é com outro profissional.
É outro profissional, vocês vão ter que.
Eu achei uma escolha muito ridícula. Foi tipo assim, como tornar a Lady Gaga diferente? Vamos botar o cabelo.
Então, eu acho que o ponto foi deixar diferente no extremo de ridículo do que uma artista pop tem que ficar, entendeu? Uhum. Então, talvez eu tenha entendido de tipo, se botar loura vai ficar muito na cara, né? De
que é a Gaga, né?
É, exatamente. Então a gente tem que colocar uma cor bem diferente e ridícula pra ver o quanto as pessoas têm que se moldar acima de uma indústria.
Aí fizeram patati patatá.
Exatamente. Então, e aí não é reconhecido o figurino, tipo, como contemporâneo. Agora, o de época, ele sempre vai ser reconhecido. Eu super respeito. Mas ela sempre levantou a nossa bandeira do figurinista no geral. E só pra encerrar aqui, o que eu mais quero como figurinista que as duas levantam é, tipo, chegar num patamar onde eu colocar alguma coisa e aparecer e as pessoas na rua estarem vendendo, sabe? Tipo, isso chegar a passar no Mercadão de Madureira e olhar a pulseira da Priscila da novela das oito. E aí a pulseira é mais vendida. É isso que eu quero influenciar as pessoas a ter o que eu criei, sabe? Eu acho que é bem legal.
E as pessoas aqui fora, elas acham que o ator está lançando uma tendência.
Exato.
Né? O personagem lançou uma tendência. Ok, mas não foi aquela atriz que, de repente, quis colocar a pulseira. Foi todo um trabalho figurinista. E as pessoas também, além de não entender isso, e vocês também têm que ter esse peso, né? Ainda tem esse peso de lançar uma tendência aqui fora, né? E tá numa empresa que tem, né, a fama, e a gente reconhece essa fama, de ser a indústria da novela, né, que é a Rede Globo, e está numa empresa que daqui a pouco você com certeza vai ter aí uma tendência sua sendo comprada aí fora, as marcas querendo lançar, né? E assim, eu acho que isso também é o ápice, né, da carreira, né?
Eu acho que o momento é você... Porque assim, elogio a gente escuta o tempo todo, e assim, é bom, crítica também é bom, negativa, positiva, enfim. Eu aceito qualquer, mas assim, eu quero chegar num num espaço onde as pessoas vão usar o que eu criei, assim. E é difícil, porque tem figurinista que não sabe lidar tanto com o fato de não ser tão reconhecido. Porque acontece isso, gente. Acontece das pessoas não ligarem pra quem criou aquilo ali. E aí, tipo, fulano é extraordinário. Olha a roupa que ele tá usando. Mas, assim, fulano teve ajuda de uma equipe gigante pra tá ali de pé e tá deslumbrado, assim. Tipo, isso é tanto de cabelo, maquiagem, roupa, palco, enfim, tudo. Tudo foi pensado por várias pessoas, mas aí... Assim, a gente tem que trabalhar porque é um espetáculo como qualquer outro, assim. Então, a gente tá expondo o nosso trabalho pro público, mas às vezes o público, ele não tem essa mensagem, né? O público só sabe, geralmente, do elenco e do diretor. Às vezes do diretor, né?
E do que a emissora quer que também saiba, né?
Exato,
Que... Agora, o artista, quando ele chega com ideias, ele mais ajuda ou atrapalha vocês?
Eu não gosto de... eu sou sincero. Eu não suporto. Eu odeio quando dá pitaco numa coisa que foi muito bem pensada. Às vezes é muito bem-vindo. Às vezes é muito bem-vindo, gente. Assim, tipo... Eu sou muito aberto. Ao mesmo tempo que eu não gosto, sou aberto a ouvir. Mas não quer dizer que eu vou acatar o que tá pedindo, sabe? Se for uma coisa... É porque, assim, geralmente é uma coisa pensada com a direção há muito tempo. A gente batendo, vai ser isso, isso e isso. Aí chega... E a gente, por exemplo, a gente quer que personagem nunca use chapéu porque ele tem um... Enfim, a gente cria que ele bateu com a cabeça e ele tem trauma de qualquer coisa na cabeça. Um exemplo.
Trauma de chapéu.
Exatamente. E aí o ator chega lá e fala: meu Deus, imaginei esse ator com chapéu.
Nossa.
Durante a novela inteira. E aí você vai ficar, cara, enfim, é complicado. É complicado porque às vezes a gente até cede, mas a gente a gente cede por cansaço. Mas às vezes super ajudam, às vezes eles são super, tipo, levam uma... Teve um amigo meu, um ator que a gente foi fazer uma produção que era referenciada a um grupo de um grupo famoso de meninas, né? Aí a gente fez um seriado em cima dessa fanfic, aí era um seriado do YouTube. E o ator, ele sugeriu usar uma blusa da banda para que, enfim, os fãs gostassem. E aí foi uma sacada muito boa que a gente não tinha pensado. E aí veio com muita, enfim, é uma ideia que a gente até saluda o ator, mas quando eles vêm com uma ideia louca, assim, pra ficar, se achar mais bonito, aí é um pouquinho complicado, sabe? Eu tava pensando num tomara que caia pra exaltar meus peitos, eu falo, mas amigo, você é uma freira. Você é uma freira, sabe?
Ai, mas eu sou uma freira danadinha.
É uma freira 2020.
Mas eu acabei de fazer meu silicone novinho.
Exato. Paguei meu dinheiro. Cara, gente, dá muita gente assim. Não na Globo, na Globo não tem isso, gente. Na Globo é a galera muito profissional. Eu tô sendo...
Mas eu acho que as pessoas chegam no nível de, tipo assim, ai, eu só quero ser filmado pela direita. Então, tipo, deve ter um nível com figurino assim também.
Tem, com certeza, tem. E, tipo, tem gente que... Cara, é muito... Aqui é artista, eu também sou assim. Então, eu critico com muita propriedade porque eu sou assim, de, tipo... Olhar pra uma peça e falar, meu Deus, que coisa feia. E, tipo, botar no corpo e falar, caraca, eu tô incrível nisso. E varia também, o humor de artista é muito louco também. E aí, às vezes, a gente até entende que tem um ângulo, porque, assim, cara, é muita crítica e pressão que eles escutam, né? Tipo, você pega uma atriz top que sabe da Malhação pra fazer uma novela, e aí... O TV Fama vai chegar lá e vai falar, meu Deus, fulana usou um figurino horroroso que deu...
Ok, ok.
Exatamente. E aí, pô, é uma pressão que a gente entende e releva às vezes pra, pô, vamos ajudar. Se a freira quer dar uma acentuada no peito, vamos tentar, entendeu? A gente vai entendendo o artista também. Acentua, mas às vezes é bem
os peitos sem o top, né, freira? Por favor, né? Vamos, né? Não, acho
gente,
que
mas cabe. O melhor retrato da mídia brasileira com essas questões de figurino e roupa é aquela matéria do TV Fama. Pabllo Vittar vai à praia de topless.
Aí, tá vendo? É, olha o pão louco.
Pablo Vittar tem.
Pois sério, é. Que não teve isso, gente. Para.
Olha, teve, pior que eu não me assusto, eu não me assusto.
Cara, mas eu acho também, tipo, mudando um pouco o assunto, mas o que eu acho importante também a gente falar é que, tipo, todo mundo que tá aqui no podcast, inclusive o Darlan, a gente teve uma educação formal, né?
Uhum.
E aí eu acho que, tipo, muita gente coloca uma puta expectativa em cima da profissão, como se fosse, tipo assim, cara, isso vai me realizar, isso daqui vai ser meu objeto de autossatisfação, vou, tipo, alcançar o sucesso,
uhum.
Isso vai se materializar a partir do momento que eu conseguir isso. Sendo que, tipo, nem sempre é assim, tipo, profissão não é lá isso tudo, e ok também você não se super trabalhar com algo que você gosta. Além da questão de que é muito uma questão de privilégio, né? Porque tem muita gente que não tem acesso aos mesmos espaços, né?
Cara, sim. Gente, eu cresci num ambiente que todos os meus amigos que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de seguir faculdade e hoje tá trabalhando, que a gente tava falando... É um privilégio muito grande e eu reconheço muito, porque tem gente que não tem a mesma oportunidade. E é muito difícil ver que você tá num espaço e você quer os seus irmãos juntos. Isso eu digo também em espaços que eu sempre frequento, que são espaços elitistas. E aí você não vê o pessoal da minha rua aqui de Caxias, eu não vejo essa galera lá, porque essa galera não frequenta por algum motivo, ou seja, é meio que uma situação excludente também, que a gente tem que praticar muito e reconhecer o espaço e reconhecer que existem outras formas de aprimorar quem a gente é, certo?
Total. E, tipo, eu acho que deve ser muito frustrante, porque, tipo, quando você já se... Como que se diz? Você já se condiciona a esperar isso tudo da profissão.
Uhum.
Você tá, tipo... É muito fácil você se frustrar, sabe?
Ah, cara, é muito fácil. Tipo, é qualquer situação. E, tipo assim, é um exercício de observação, sabe? Você, às vezes, se espelha muito no outro, sabe?
Uhum.
De criar a mesma expectativa que o outro tem pra ele. E aí, é um... Enfim, é um... É uma armadilha, porque se você não criar expectativa para si mesmo, não apostar em quem você é, você vai perder, porque a luta é com a gente mesmo, sabe? E
ai, vocês estão falando tudo.
É porque é uma profissão, luta interna, né? Isso é uma guerra, né? É uma guerra interna.
Com
a expectativa é um problema seríssimo de todos nós.
É um problema.
Cara, até mesmo porque quando
sério.
Você consegue. Foi mal, mas quando você consegue chegar lá também, você tá trabalhando com o que você gosta, tem muito aquilo que você já até chegou a citar, tipo, da síndrome do impostor, você achar que você não tá fazendo direito as coisas. Né? Tem um sim. pouco disso.
Sim, tem muito. E você. Às vezes a gente acorda e não consegue trabalhar, sabe? Assim, quando eu tô trabalhando, às vezes eu acho que eu sou uma fraude. Tipo, tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, sou uma fraude. Alguém vai descobrir que eu não sou bom o bastante, vai mandar embora daqui. E assim, eu acredito nisso, tipo, sério.
Cara, isso consome, né, a gente.
Isso engole, real. Sim. E tem que ter um exercício que eu faço sempre que eu volto a trabalhar. É um exercício de respiração pra entender... Que vai dar tudo certo, porque geralmente, cara, se eu seguir a linha do que eu tô pensando, eu vou me afundar e o trabalho não vai fluir.
Uhum.
E aí é muito importante para que a gente pratique isso e fale sobre isso também, porque se você não falar, você vai guardar aquilo para você e a mente vai gritar. E, enfim, é horrível. Mas...
E a cada dia que passa... Todos os profissionais, né, nas suas áreas, eles são cada vez mais pressionados a produzir, a fazer certo, não pode errar, porque fez dessa forma, porque não pensou antes, porque não estudou antes. Enfim, isso tudo vai consumindo mesmo as pessoas, né? Hoje em dia tá muito forte isso.
Eu acho que trabalhos criativos também, igual a gente falou muito, no modelo capitalista, às vezes as pessoas prezam mais a quantidade do que a qualidade.
É verdade.
E isso com criatividade meio que corta as pessoas. Eu me peguei muitas vezes na vida produzindo conteúdos tipo, que eram iguais das outras pessoas, só para poder entregar, entendeu?
Gente, e eu tenho uma pergunta para vocês. Tipo, eu acho que o Darlan é a única exceção de, tipo, o resto de vocês trabalha com algo que não teve formação, né?
O resto de vocês.
Tipo, como é que é você trabalhar com... Por exemplo, você estudar anos e anos, ou você ter super vontade de trabalhar com algo, e no fim das contas trabalhar com uma coisa que você nem imaginava.
É frustrante.
É horrível.
Não, esse programa aqui é totalmente... Eu achei, tipo, totalmente terapêutico pra mim, por isso que eu até fiquei... Bem ouvindo bastante vocês. Não. Porque é muito frustrante. Você pensa, poxa, estudei pra caralho uma parada e não tô trabalhando com isso e tal. Só que, enfim, é um processo realmente de autoconhecimento, né? É você saber o que, que você quer fazer de fato.
Uhum.
Então eu acho que também quando você não sabe exatamente o que você quer fazer, mesmo que você tenha estudado, não necessariamente vai garantir que você... É fazer o que você ama. Então é isso. Você tem que se conhecer antes de tudo mesmo.
Uhum.
E não botar muito tem... peso nisso, né?
É, eu acho que não tem nem certo, caminho certo ou caminho errado, né? A gente tá... A gente, infelizmente, a gente não tá na área que a gente estudou, mas nem por isso a gente tá desmotivado. A gente precisa ficar desmotivado, né? A gente pode muito bem trabalhar com o nosso interior pra entender que a gente é bom o suficiente pra fazer o que a gente gosta, de alguma forma. Uhum.
E que sempre é tempo, né? Porque não tá agora que não dá pra fazer, né? Eu me formei em RH, em Recursos Humanos. Não trabalho na área, graças a Deus também não queria mais. Mas aí só fiquei sabendo depois. Aí me formei, aí fiz pós em gerenciamento de projetos. É, daria pra trabalhar com isso. Mais ou menos também. Mas fiz o curso de locução. Ou seja, eu... precisei de um curso, não uma graduação, para encontrar a profissão que eu gostaria de exercer, que é a de locução. Então, assim, e o Não Me Critica, enfim, Rádio Web, enfim, que eu já contei tudo aqui, meio que me ajudaram a não ter uma frustração 100% de hoje trabalhar com uma coisa que não era o meu sonho. Mas não quer dizer também que eu não gosto de fazer o que eu faço. Só não é a profissão do sonho, né? Não, não, não fico 100% frustrado por não exercer a profissão que eu gostaria, enfim. Mas deve ser, para quem é frustrado, deve ser muito ruim mesmo, né? Porque imagina você acordar todo dia e fazer algo que você não gosta de fazer. Né? Uma coisa é você acordar para fazer algo que você acha chato e que não gostaria de fazer, enfim, porque o seu sonho é outro. Agora, uma coisa é você acordar todo dia e não querer fazer aquilo e ter que fazer único e exclusivamente porque é o seu ganha-pão, né? Ainda tem isso, né? Porque hoje em dia, se você não tem dinheiro, você não vive. Então, você não pode... Ah, não gosto desse trabalho. Amanhã eu vou pedir demissão e vou correr atrás do trabalho que eu gostaria porque é o meu sonho. Hoje a gente não tem como fazer isso, né? O que, que faz com as contas? Ah, não vou pagar agora não. Só quando eu estiver no trabalho que eu sempre quis ter pra mim, né? Não, não existe, né, isso.
É, o capitalismo é uma merda, né? A gente se submeter a várias coisas.
Eu ia falar justamente isso também. Mas vale, desculpa também. Desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Não, eu ia falar justamente que é um mercado que ele te oprime a ponto de você ter que achar que seguir carreira nesse espaço vai dar dinheiro. E aí o capitalismo, ele joga essa ilusão. Isso é muito exemplo com meu irmão. O meu pai, ele aprendeu... Meu pai encontrou a minha faculdade por conta do meu irmão. Porque o meu irmão, ele viu no Jornal Nacional que petróleo e gás era o curso que ia fazer ele ser rico e ter uma vida, enfim, fantástica. E meu pai falou, não, ele vai ter que estudar isso. E o meu irmão falou, eu não gosto disso. E aí meu pai falou, não, mas... Isso daqui é isso, isso e isso, o Jornal Nacional vai. E aí meu irmão, ele não teve tempo de dizer não, e aí meu pai colocou ele na faculdade, assim, não foi a força, assim, mas ele acabou entrando nessa faculdade, não gostou, mas ele terminou a faculdade, e hoje em dia, de petróleo e gás, ele é tipo... É, produtor do Amigos da Onça, um bloco de carnaval.
Ai, que foda! Assim. Que tudo!
E assim, mas é um bom exemplo porque ele perdeu 8 anos porque foi essa faculdade e ele engatou em outra faculdade, desistiu na metade, tentou trabalhar na área, saiu e depois ele resolveu, ele entendeu que o mundo dele era o carnaval e ele nunca estudou pro carnaval. E aí é um bom exemplo também que, tipo, ele não teve um curso ou uma, um, sei lá, uma, como criar uma produção para carnaval. Ele nem teve curso de produção. Ele simplesmente amou a ideia, né, a criação do bloco. Uhum. E ele tá há anos aí, desde o começo do projeto, e tá muito feliz com isso.
Cara, justamente, faculdade não é tudo. Tem muita gente que é foda com que trabalha e não tem faculdade.
Uhum.
Fala, Heitor.
É. Não, eu ia falar que ele foi completamente autodidata. Mas uma coisa importante da gente falar também é sobre... não comparações, porque eu acho que as redes sociais a gente fica se comparando muito com o trabalho das outras pessoas. E eu acho que, tipo, houve um tempo onde não tinha redes sociais, a gente não sabia da vida de ninguém, e as pessoas chegavam lá, as pessoas continuavam trabalhando. Então não tem por que você se frustrar porque as outras pessoas conseguem fazer coisas e você não, sabe?
Com certeza.
Então, no meu caso, tipo, eu desde sempre tive na minha cabeça que eu ia trabalhar com alguma coisa que usasse a minha criatividade. Sempre gostei de desenhar e coisas criativas e tudo mais. Eu falei, vou trabalhar com produção criativa. Aí, conforme fui ficando mais velho, eu ficava na dúvida entre fazer arquitetura ou design. E eu acabei indo pra arquitetura. Eu não terminei a faculdade ainda, mas eu tô muito, tipo assim, eu não sei se eu gosto realmente, sabe? Juro que eu tô tentando com todas as minhas forças me encontrar nisso.
Gostar disso.
Porque...
entendo muito.
Porque tem muita opção para você trabalhar como arquiteto. Você pode ser paisagista, você pode ser decorador, você pode ser designer de interiores, você pode fazer reforma, você pode fazer restauro. Tem muitas e muitas opções. Você pode ser urbanista também, né? E aí eu tô tipo assim, cara, parece, eu não sei se é uma questão geracional, mas eu sinto muito, e era até algo que eu deveria buscar uma terapia para tentar melhorar isso. De tipo... querer ser grande, se sentir na responsabilidade, na obrigação de ser grande no que você faz, sabe? Parece que, tipo assim, cara, eu tenho que fazer de alguma forma alguma diferença no mundo. Não posso estar só ocupando espaço, sabe? Até mesmo porque, tipo, eu me coloco muito numa posição de, tipo assim, cara, eu tô fazendo uma faculdade pública, sabe? Eu tô ocupando a vaga de alguém. Então eu tenho que trazer isso de volta pra sociedade, entendeu? Eu não tenho que pensar só no meu umbigo.
Consciência é fantástica, Matheus.
Sim, eu acho a mesma coisa. Ai, Matheus, tô tão feliz que você me entende.
Sim, cara, é uma pressão fodida, uma ansiedade fodida. Porque eu vejo gente na minha faculdade, por exemplo, que super gosta do que faz, que é total engajada, que, meu Deus, parece que vive isso, que ama, que respira isso. Eu sei que é um pouco fantasioso, porque às vezes a pessoa passa essa impressão, e na real nem é bem assim, né? Tudo tem dois lados. Mas só de você ver isso, até esse negócio que o Heitor tava falando, tem gente que eu literalmente não vejo a história no Instagram, porque é muito gatilho pra mim, sabe? Tem um garoto que eu nem conheço na vida real, mas que ele trabalha pra Google. Ele, tipo, ele é arquiteto, faz uns projetos pica, ele ganha uns prêmios foda aí. Eu não vejo a história dele, porque é sempre muito gatilho pra mim, sabe? Eu fico tipo assim, cara, eu tô perdendo tempo, eu não tô fazendo nada disso, sabe? Como que esse garoto consegue fazer isso, eu não consigo fazer? E além disso até, como é que ele gosta tanto assim de fazer essas coisas e parece que, tipo assim, eu tô estagiando agora no momento. E sinceramente, tem dia que eu tô, tipo assim, esperando o horário de ir embora. Tipo, não aguento mais falar sobre isso, não aguento mais ver isso, sabe?
Ai,
nossa.
Matheus, me dá
um
abraço agora.
Nossa,
você
falou
do momento de
desabafo. Não, e é ruim. E é tão ruim porque você tá no momento de finalização, né, Matheus? Onde você vai pro estágio pra colocar meio que em prática o que você estudou esse tempo todo e tá com essa sensação. Eu imagino a busca, como deve estar sendo difícil pra você.
Não, e tipo, o que eu acho bizarro, porque eu só tenho experiência pra falar de arquitetura, porque foi o único curso na faculdade que eu fiz até então. Eu não sei se tem algum outro curso que é assim. Mas, tipo, o curso de arquitetura parece que você tem que ser bom em tudo. Porque abrange humanas, abrange exatas, abrange a caralho toda.
Eles fazem muita pressão. É muita tipo, pressão você, em cima da
gente.
A
fórmula química pra formar a cal viva. Sei lá o que. Meu cu, por que eu não sabia disso? Sabe? Aí, tipo, a impressão que dá quando você vai pro âmbito profissional é que você nunca é bom o suficiente. Porque você tem que saber tudo, sabe? quantos e quantos programas de arquitetura tem que saber, sabe? Tem que saber Revit, tem que saber AutoCAD, tem que saber Sketch, tem que saber a caralha toda, sabe? Nossa. Meu cu, sabe?
Já cansei.
Ai, Matheus!
Fala um pouquinho, Mari, fala um pouquinho.
Não,
como
é
você?
Isso, gente. Eu sou muito desiludida com a arquitetura, porque aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com o Matheus, bem no final da faculdade. Eu tava tipo, cara, eu quero fazer isso mesmo. Eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à ilustração, porque eu gosto muito de desenhar. Ou tá, não sei, todo mundo tá começando a tatuar, eu pensei nisso já. Gente, mas rolou um bloqueio criativo mesmo. Tipo, ah, eu não sou boa o suficiente, me comparar com as pessoas, tudo isso que vocês estão... Eu tô tipo, esse programa é muito terapêutico real pra mim.
Eu tô aprendendo muito também.
Não, porque é realmente sobre isso, sabe? De, tipo, quando você tem que mostrar a sua criatividade, uma coisa que é tão importante pra você, é difícil ser criticado. Em arquitetura, as pessoas têm esse mundo da crítica, né? Que o seu trabalho vai ser criticado, com certeza, por alguém. Ou por
não
alguma...
me critica.
E é complicado mesmo. Então, enfim, você entra na defensiva. Então tem que tomar cuidado com isso mesmo e... E é fácil se frustrar, ainda mais quando tem tantas opções. É difícil a vida, né? Ser adulto.
É. Cara, ser adulto é horrível.
Cara, eu reclamava beça quando eu era adolescente. Tipo, gente, fala sério, hoje em dia que é complicado, sabe? Antigamente era...
Poxa, antigamente era perfeito, né? Agora tem mil preocupações. Gente, eu tava ouvindo vocês e eu também passei por esse processo. Mesmo querendo estar trabalhando com figurino, teve um momento da faculdade que eu queria desistir de tudo. E às vezes eu quero desistir também. Tem trabalho... Eu trabalhei para uma marca de cabelo muito famosa, não posso falar também, que eu saí...
Cabeleireira Lila.
Exatamente. Exatamente, Saul. E aí a gente saiu do trabalho com problemas com a contratante, que eu queria desistir. Tava pronto pra desistir de ser figurinista. Gente, pronto, literalmente pronto. Foi o último trabalho da agenda. Eu falei, é isso, não quero mais. E aí, tipo, a vida, ela é muito louca. Porque, assim, quando eu tava num processo de desmotivação total, a Globo ligou me chamando pro processo criativo. Foi, tipo, processo seletivo, quer dizer. E foi muito louco pra mim. Foi, tipo, até onde a nossa mente vai... Pra criação, né? Às vezes a gente cria algo e a gente não tá preparado pra dividir. Às vezes a gente tem um bloqueio pra dividir porque a gente tem medo da crítica. Às vezes a gente tem... Às vezes a gente não tem coragem porque o do amigo com certeza ficaria melhor. E aí você pensa que... Enfim, são várias pessoas dividindo... Uma vaga, às vezes, pra qualquer coisa. E aí você se desmotiva total, sabe? E eu não sei nem qual a dica que eu poderia dar pra ajudar, porque
então,
é muito
difícil. Então, eu tenho uma. Eu queria até, tipo, salientar na real, é muito foda quando acontece esse tipo de coisa que você acabou de falar. Tipo, parece que no momento que você tava pronto pra desistir, acontece alguma coisa meio esotérica, meio divina, e finalmente dá aquela guinada.
Cara, sim.
Né?
Sim.
Mas o que eu, um recurso que, tipo, meio que aplico pra mim mesmo, tipo, eu aprendi sozinho, é, tipo assim, tentar não botar muito peso em cima disso. É, tipo, o que é o sucesso, né? Tipo, quem disse que você... Você tá botando exatamente um peso nas suas costas que ninguém no mundo falou que você tem que botar. Tipo, aí o trabalho não é tudo. Tipo, você tem que parar pra pensar e falar, tipo assim, cara, todos os trabalhos são válidos. Não existe trabalho... que tem maior valor do que outro, sabe? Todas as pessoas no mundo, desde tipo o gari, desde o empresário, desde qualquer pessoa, todo mundo está exercendo sua função no mundo e todo mundo precisa exercer tal papel, sabe? Não existe isso de ter menos valor, sabe?
E, o tipo... sucesso, ele... Ah, pode falar.
Não, fala.
Não, desculpa, eu terminei.
Não, depois eu concluo.
Ah, tá. Não, que eu acho que o sucesso ele vem do interior, né? Eu acho que o sucesso é interno para que você possa ser uma pessoa mentalmente feliz e produtiva no trabalho. Então, acho que é um processo que a gente tem que ter com a gente mesmo, né?
Eu acho que vem muito naquele lugar de, tipo, tem gente que espera, eu quero ser feliz no futuro, eu vou alcançar tal coisa para eu conseguir ser feliz. A mesma coisa com sucesso, eu vou me sentir com sucesso depois de alcançar tal coisa. Sendo que a gente está vivendo o presente, a gente não pode ficar botando metas para o futuro. Pode ser que essas coisas não aconteçam.
E o presente está uma merda.
E o presente está uma merda. E você não tem que esperar no exterior o que você tem que encontrar no interior, né? Nossa, tá muito pouco cabeça esse negócio. Que isso?
E a gente tem... E a gente tem que sempre lembrar que esse negócio de você se realizar na sua profissão, que você estudou na faculdade, é um negócio que o capitalismo enfiou na sua cabeça. Às vezes, sua realização vai ser ter uma cabana na praia e vender camarão, sabe?
Total. Com certeza. Cara, tipo, as pessoas têm objetivos diferentes e até formas de enxergar a vida diferente, né? Porque, por exemplo, eu fico vendo umas pessoas que são muito... Até mesmo agora que eu tava falando, que eu ficava vendo gente na minha faculdade, ou até mesmo gente no Instagram. Cara, que foda, eles têm uma puta carreira, estão super realizados profissionalmente. Mas, às vezes, eles estão com outras coisas na vida deles que eles não estão satisfeitos, sabe? Você tem que saber o que é a sua meta, sabe? Tipo, eu quero constituir uma família. Meu sonho de vida é ser pai, é ser mãe. Ou, meu sonho de vida é viajar o mundo, sabe? Foda-se, sabe? Não existe isso. Até mesmo porque quando você alcançou um nível na sua profissão, que você é super bem-sucedido, você vai ter uma gama de trabalho. Você vai ter que viver tanto em função disso que eu, Matheus, eu não quero isso pra mim, sabe? Tipo, eu às vezes olho assim pra algumas pessoas e eu fico, cara... Você tá vivendo em função do trabalho. Tipo, eu não quero isso pra mim. Se você quer isso, beleza, vai na fé. Eu não quero.
E eu mesmo trabalhando em meio com empresa, né? Em CNPJ, né? E tudo mais, sou um empregado, um CLT. Eu vejo muito isso que você falou, Matheus, das pessoas viverem e elas não têm limite para o trabalho. E acha que todos em volta devem pensar da mesma forma.
Cadelinha do capitalismo.
Exato, que o contrato que você assinou, quais horas que você se comprometeu em trabalhar, eu tenho que produzir dentro daquele meu horário de trabalho. Fora daquele horário, eu não tenho que produzir, porque qualquer produção além daquele horário é hora extra. Vai pagar? Não vai. Então, e pegando também um gancho sobre o sucesso, as pessoas, antes de buscar, elas precisam entender o que é o sucesso para ela, né? Porque tem muita gente que acha que o sucesso para mim é ganhar 15 mil reais por mês. Aí, enquanto a pessoa não tem esses 15 mil, ela não é feliz e acha que não conseguiu o sucesso. Tem gente que acha que o sucesso é colocar algo para funcionar e que outros seres humanos consigam se entreter com aquilo, comprar. Enfim, você tem que buscar o que é o sucesso para você, né? Para você não ficar dando porrada onde você não deve.
E Thiago, além disso, tem que lembrar que tudo na vida tem ônus e bônus. Tipo, se você quer ganhar 15 mil por mês, beleza, vai lá. Mas você tá disposto às outras coisas negativas que envolvem a isso, sabe?
Isso aí, perder não sei quantos por cento pro INSS, ter que...
Não, e tipo, o tempo de vida, porque eu vejo muita gente, por exemplo, eu tenho uma família, tenho três filhos, trabalho pra caralho, ganho 20 mil por mês, mas não tem um tempo pra passar com as crianças, dorme mal, dorme pouco, vive os dias cheios, estressado. Isso é qualidade de vida? Pra mim,
não é. Ó, não. Na empresa que eu trabalho, se a pessoa chega a ganhar 20 mil por mês, acabou a vida dela. Acabou a vida dela, porque ela não vai ter mais tempo. Se ela não focar... Aí é o contrário, né? O foco vira outro. Eu tenho que focar na minha vida particular porque o trabalho já me consome. Então, assim, não é fácil, é complicado mesmo, tem altos e baixos mesmo em qualquer trabalho. Agora, você só não pode se permitir um trabalho onde você tenha baixo, né? Onde você só fique mal, onde você só fique triste, onde você não consiga desenvolver nada. Porque enquanto você está trabalhando, você pode ir desenvolvendo outras profissões e outras habilidades em paralelo, né? Você não precisa ficar preso só naquele trabalho. Se você
e principalmente, isso, né? Não se deixar ser explorado, né?
Total. Isso aí.
Nossa, cara, as pessoas romantizam isso. Às vezes elas começam a falar com você, não tive tempo de fazer não sei o quê, porque tá tudo muito corrido, tá tudo muito não sei o quê. Aí, mas parece que vem de um lugar de, nossa, tô achando
isso
bom.
É um troféu.
Sabe? É um troféu. Eu sou tão importante.
Cara, tem esse negócio hoje em dia também.
Legal, não.
Todo mundo hoje em dia tem que ser empresário, tem que abrir negócio, tem que fazer seus corre, tipo, cara.
É, acho um saco essa porra. Eu não sinto que eu tenha super uma veia empreendedora. E aí, cara, eu já cheguei a me sentir uma merda por isso. Pensando, pô, será que eu sou menor do que as outras pessoas por causa disso? Cara, eu não sou obrigada.
E tem muito disso,
entendeu,
em arquitetura, né, Mari?
É, eu não sou obrigada, cara. Não quero.
Nossa,
mas agora,
certíssimo.
Entendeu? É complicado mesmo, porque parece que você tem que se moldar a tudo que as pessoas estão falando, né? Mas aí você tem que colocar na sua cabeça que você é melhor que isso.
Uhum.
E ainda entrando só num outro assunto também que eu acho que tem a ver com isso, é que, tipo, a gente valoriza algumas coisas em específico, né? Algumas áreas do conhecimento. Tipo, a gente tá vendo cada vez mais o desmonte da educação e a gente cada vez mais valorizando a educação técnica, cursos técnicos. Parece que, tipo, o capitalismo quer que a gente seja grandes robozinhos, que a gente nem pense no que a gente tá fazendo. E foda-se, sabe? A gente só vai virar operário agora.
É isso aí. A gente tem que aprender a fazer. Ponto.
É. Né? Cara, enfio na cabeça dos nossos pais, pô. Cansei de ver nego, tipo, a mãe falando pro filho: ah, fulaninho na sua idade fazia tanto, fazia assado. Vai fazer o quê? Tipo, tu vai mudar teu filho? Ele é assim, ele nasceu com essa personalidade, sabe?
É igual o negócio do que o Darlan falou do pai dele falando pro seu irmão, né? Que, tipo, claramente o seu irmão tinha uma ideia do que ele queria seguir, que era, tipo, completamente oposta à faculdade que seu pai propôs. E aí, tipo assim, foda-se, sabe? Tipo, não.
Não, e ele teve que aprender na marra que com outro filho não seria assim, tipo, porque não dá pra você forçar alguém. Tipo, geral, a sociedade inteira já tá forçando a pessoa que se formou na escola, se formou na escola, tem que fazer alguma coisa. Você tem que ser alguém na vida. É uma frase da minha avó, tipo, você precisa ser alguém na vida. E o que é ser alguém na vida, né, gente? O que é ser alguém na vida? É, tipo, ter filhos, ter um salário alto e viver numa penthouse? Não necessariamente, sabe? E é uma cobrança que vem do sistema e é uma cobrança que não devia vir dos pais, sabe? Então meu pai, ele meio que entendeu isso pra mim, tá ligado? E aí comigo foi diferente, ele me deu 2 anos pra eu pensar no que eu vou fazer. Isso, pai, geralmente não dá. Tipo, geralmente vai pra faculdade ou vai trabalhar. E aí ele me deu 2 anos pra eu pensar no que eu vou fazer. Tipo, eu fiz curso de inglês, eu fui modelo por uma época. Eu trabalhei em revista, sendo que nada tava rolando. Mas ele tava vendo que eu queria ir pro lado do figurino. E aí foi quando ele encontrou o curso pra mim, que foi o curso da minha vida. Então, às vezes ajuda, né, você ir atrás do que você gosta, do que você ir pra um lugar que não faz sentido, né, você fazer administração, sendo que seu sonho é ser bailarino, tipo, hã?
Cara, como é porque assim? No fim das contas, é você que vai ter que acordar todo dia, 7 horas, sim, ou 6 horas. Vai ter que fazer aquilo o dia inteiro, 5 vezes por semana, ou 6 vezes por semana.
Nossa, nem fala. Nem fala. Mas você pode, sim, encontrar a sua profissão dos sonhos.
E que seja num modelo respeitoso.
Exato.
Não abusivo.
É, não se permita, porque tá cheio de gente com carinha boa, doido para abusar do seu profissionalismo, então não se permita e fique atento, né? Porque
ainda mais agora, né? Durante a pandemia, trabalhando à distância.
Nossa,
eu trabalho
muito mais do que eu trabalhava indo para o escritório, mas trabalho muito mais, então assim, só que eu fico me policiando a cumprir os meus horários, porque senão eu vou trabalhar 24 horas.
É um absurdo isso, é um absurdo.
Muito bem, então agora você vai conversar com a gente também pelo nosso Instagram, @nãomecritica, deixa lá as suas perguntas. Também, se você quiser ouvir a gente pelo nosso site, nãomecritica.com.br, também tem lá o espaço para você deixar uma pergunta, um comentário, uma crítica, que a gente vai ler, vai ver se aceita, mas a gente sempre aceita. E também você pode no Twitter, @NãoMeCritica, também conversar com a gente lá, marca lá o nosso @ nos comentários, que a gente vai conversar com você. E você sabe, né, que pode ouvir a gente por vários agregadores que estão espalhados por aí. Tá bom?
Vocês querem falar? Espalha, vai caçar, vai lá,
procura. É. Ah,
mas em breve, procura.
Em breve você vai ouvir só por um. Tá?
E pronto, prometeu.
Dá uma explicada, é o Arelo, gente. A gente tá tentando entrar pro Arelo.
É, estamos tentando, mas ainda estamos barradas ainda.
Sim. Vocês não, show.
Ó, você que tá aí, que a gente sempre fala, ajuda a gente. Como? Um e-mail. Lembra que a gente só pedia pra você mandar um e-mail? Agora a gente só vai pedir para você ouvir por um lugar para você ajudar o podcast a continuar existindo. Você não ouve a gente, não gosta da gente. Toda semana a gente faz um programa super legal, com muito carinho, amor, para conversar com vocês, matando as saudades, mesmo à distância. Mas, né, para isso aqui tudo existir, tem uns trocados que a gente precisa tirar para poder viver, né?
Eu tenho um pedido encarecido.
E aí, rapidinho, Matheus, e aí só fechando. E o Orelo é um aplicativo, né, uma plataforma de podcast, onde você, a cada play que você ouve, que você dá no seu podcast preferido, você dá um dinheirinho. Olha que fácil, gente. E de graça, você não paga nada. Só se diverte e dá uns trocadinhos pro seu podcast preferido. Não é isso, Matheus?
Dando dinheiro das manas, mas deixa eu te falar, você ouvinte que está ouvindo, se você não sabe, todos esses agregadores de podcast não monetizam porra nenhuma,
nada.
Só o Orelo que monetiza, então a gente ainda não conseguiu entrar lá. O que eu peço pra você, entra lá no Instagram do Orelo, manda uma DM, eu quero Não Me Critica, vamos ver se a
gente... Boa!
Boa, Matheus!
Vamos encher o saco, eu quero meu dinheiro, cara.
Vai ser os ouvintes com tocha na mão na frente do escritório da Orelo, assim.
Eu quero Não Me Critica, caralho!
Eu não espero nada menos que isso, hein?
Ia ser sensacional. Mas agora a gente vai agradecer ao Darlan. Darlan, muito obrigado. Foi maravilhoso aprender com você.
Arrasou.
Entender a sua profissão. E eu acho que os ouvintes também tiveram uma ideia bem interessante do que é ser figurinista. E essa profissão tão bela, né? Que a gente vê as belezas, mas não imagina como ela é feita do lado de trás. E parabéns pela profissão, pela criatividade e por tudo, tá bom?
Nossa, eu que tenho que agradecer, tipo, de verdade, pra geral aí, que me convidou e que respeitou o meu trabalho. É muito bom, eu nunca pensei que é tão gostoso falar da minha profissão, eu percebi isso agora. E, pô, mas muito obrigado, desculpa se eu falei alguma coisa.
Que assim. Isso, imagina.
Que isso? Tá louco?
Ah, tá louco. Tô sendo educado, mas eu fui incrível, não fui? Tô brincando.
Você arrasou.
É, muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. E eu espero que essa conversa, que foi até uma terapia pra todo mundo que tá aqui, tenha influenciado alguém a seguir o que tem vontade, sabe? E respeitar o interior. É isso.
Legal.
Muito obrigado.
Diga o seu Insta, não sei, alguma outra rede, se quiser
dizer. Ah, se vocês quiserem... Então, eu tenho Darlan Oliveira 93, que é o meu Instagram. Ele é profissional e pessoal, porque tem os stylings ali. E tem o @trialidade. Trialidade figurino. E aí vocês vão lá ver o meu, é um perfil profissional com todos os meus trabalhos com as meninas que eu trabalho.
Ah, maneiro.
Sim, dá uma olhada lá, galera. Vamos seguir. SDV.
Isso, exatamente. É o mínimo pra você, né, participar do trabalho e dar o devido valor. Segue, compartilha, curta.
Isso aí, galera.
Né? E também você pode fazer a mesma coisa com o Não Me Critica. Não conseguiu pegar aqui as redes do Darlan? Vai estar no nosso site lá e também no agregador que você tiver, você vai aí, né? Você lê sobre o que é o episódio, não lê, ouvinte? Fala comigo aqui, lê, não lê?
Eu, lê, Thiago, né? Eu li!
Ah, obrigado. Então, você vai ler, lê sim, aí você vai clicar... Vai clicar lá no link que vai jogar direto pro perfil do Darlan no Instagram. Tá bom?
É isso aí, galera. Muito obrigado.
É isso, gente, mais um episódio. Darlan, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Não Me Critica pra todos vocês. Compartilha a gente, como a gente já falou, e bate um papo, que a gente continua ligadaço em você a semana toda. Né, Mari?
Isso, isso mesmo.
Vamos abrir a lojinha do Não Me Critica, não vamos, Mari?
Meu sonho, o nosso sonho é de e o sonho do ouvinte, quando eu lançar, ele vai ver que vai ser maravilhoso.
Isso aí, caneca, camisa, olha quanta coisa. Tá tudo engatilhado, gente. Tudo.
Sim.
Uhum.
Sim. Roupão.
Tu olha, imagina.
Porra, meu sonho.
Não Me Critica. Beijo, gente, até semana que vem.
Tchau,
beijo,
tchau, gente. Tchau, beijo. Darlan.
Tchau.
Darlan, já tô, Não Me Critica.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.